Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindo à nova temporada de 2020, não é mesmo? O ano 2019 acabou, foi um ano de vitórias, podemos dizer assim, não é mesmo? Porque eu não parei com o podcast, só por isso é uma vitória.
Foi um ano de vitória, coitado do Drazana, da Maria, né?
Foi só de vitórias, não é mesmo? Né? Estamos começando aqui por mais um ano de podcast, espero eu que seja mais um ano produtivo igual foi o ano passado, não é mesmo? Com a ilustre presença pela primeira vez novamente do senhor Lunaldo. E aí, senhor Lunaldo, como é que tá o senhor nesse ano 2020?
Ah, cara, eu tô vivo ainda. Isso é bom.
Ah, isso já é uma vitória, cara. Aí, tô falando que é o ano das vitórias. Tô te falando.
É, só faltou a Esté, né? A Maria e tal. Parei.
É.
Mas, cara, tá legal. Tirando todo aquele bafafá sobre possível Terceira Guerra Mundial, tá de boa.
Isso é bom.
Sim,
isso é
cara.
Bom.
Tirando essa história absurda, enfim.
É que, tipo, tá começou um ano, a gente, tipo, ei, ano novo, vai ser tudo melhor. Terceira Guerra Mundial vai rolar. Ah.
É, cara. A vantagem da Terceira Guerra Mundial é que ia sair um COD da hora, hein? Já pensou?
Muita gente tava querendo ir pra guerra só pra ver se era, bem, se era bom mesmo.
Nossa.
Pois é. E também contamos com a presença ilustre da nossa ilustríssima Stephanie. E aí, Stephanie, tudo bom com você, querida? Como é que tá seu ano?
E aí, meninos? Bem. Tá indo bem.
Tá indo bem? Eu não senti muita firmeza, não, mas enfim, quem sou eu, não é mesmo? Como foi o 2019, seu? Foi produtivo também, igual foi pro Sacolada Cast?
Bastante.
Foi bastante? Isso já é um começo, cara. Animada pro 2020?
Eu diria apreensiva.
Eita! É, Lunaldo, esse ano vai ser bom pra gente gravar muitos podcasts com temas românticos, que fazem chorar. Porque eu tô vendo, sim, que vai ter um participante que vai chorar sempre. Isso é bom, a audiência adora.
E eu tô querendo, tipo, pô, lançamento de animes da hora, tá ligado?
Sim, cara. Também tô esperando.
E desculpa falar, mas aquela recomendação de Jojo,
cara, eu gostei de Jojo, velho. Jojo é muito bom, cara.
Eu não curti, é muito novela mexicana.
Mas é porque a primeira temporada é de 2012, né, cara? A pegada era outra, mas os mais recentes são muito bons.
Não, mas até hoje tá a mesma coisa, se tu for parar pra ver.
Tá, cara, tá legal. O visual diferente, todo modernão, tipo, meio vintage, meio futurista. Eu gostei, cara.
Mas ainda, tipo, continua forçado. É óbvio, eles fizeram um anime forçado pra, né, pô, ser engraçado.
Isso é verdade, cara. Mas... então continua sendo...
Ele só sabe tanto que foi sem graça.
Não, eu não achei sem graça.
Eu acho que eles quiseram ser o diferentão, tá ligado? E acabaram que, na minha opinião, não gostei muito. É muito tipo novela mexicana.
Não, né? É, enfim. Mas hoje, nesse exato momento, a gente tá aqui pra gravar um episódio sobre um anime que, em 2019, foi a sensação, né, da temporada de inverno de 2019, né? Que é...
Tipo, parece que foi até ano passado,
né? Foi ano passado,
não,
cara, hein? 2019.
Não, parece que foi ano passado,
isso,
né? Que lançaram.
Parece que foi ano passado, 2019. Não é mesmo? É. A gente tá falando de Kaguya-sama. A tradução livre é só... a tradução livre, o japonês é um povo muito... é estranho. A tradução livre é Kaguya quer ser confessada. A guerra dos gênios de amor e cérebro.
Yeah, boy. É tipo Amor é Guerra.
É tipo o spoiler do anime já.
Ah, mas eu não gostei desse nome não, cara. Por ser um nome tão grande. Olha que eu falei só as três primeiras palavras do que compõe o nome. Que o nome é composto de 7 palavras. Ó, sabe?
Eu curti, tipo, a tradução poderia ser aquela que tava. Amor é Guerra.
Eu também acho.
Isso seria muito... é, mas esse Amor e Guerra foi a tradução feita na Inglaterra, né, cara? Quando o mangá foi traduzido pro inglês...
Ah, mas ficou da hora, vai.
Exatamente.
Amor à Guerra é da hora, pô, curti.
Uhum.
Não, é bem melhor, não é?
Eu vou confessar, nos primeiros episódios eu fiquei meio... mas depois eu achei da hora.
É, eu também fiquei assim.
Sim, cara, ele é legal.
Isso é verdade.
Pô, o primeiro episódio, né, tá lá, tá, né, é isso.
Não, mas fala a verdade, isso aí não é muita gente quando tá na oitava série, que gosta da menininha, do menininho lá da escola, e a coragem pra falar. Fala que não, cara. Quem nunca?
Pra mim, eu nunca fui assim. Foi mal.
Ah, para, Lunal. Você nunca teve uma paixãozinha de escola, não?
Não, paixão de escola eu tive, mas não nesse estilo, tá ligado? Ah, não ter coragem pra falar.
Então, de ter coragem de chegar e falar. Pô, você era foda, hein, Lunal?
É que, tipo, eu sempre pensei...
Eu era mó cagão, velho.
É que eu sempre pensei, o não eu já tenho. Então, foda-se, eu não tinha muito medo de falar.
Mas, então, olha só pra você ver. Essa filosofia de não eu já tenho, eu só fui entender quando eu tava no primeiro pro segundo ano, cara. Tipo, você já tem um não, que vier é lucro, tá ligado?
Então, exatamente.
Mas quando você tá na sétima, oitava série, você não pensa desse jeito, você tem mentalidade de criança, pô.
É que é uma coisa que eu me arrependo, eu amadureci muito cedo. Isso é chato.
Ah, sei lá. E tu, Steph, você já teve uma paixãozinha que você nunca falou?
Mas é claro.
Todo mundo já teve. Até eu, tipo, eu já tive aquela paixão que você não fala, mas não por não ter coragem.
Nossa.
É porque você pensa assim, pô, não vai dar certo, ela é muita areia.
É que os 2 centímetros não dá conta.
Bem por aí.
Nossa, filho da putagem.
Bem por aí.
Nossa.
Sério, cara, mas essa, eu me vi muito nessa, na situação do casal lá do anime, cara.
Nossa. Mas no teu caso já é mais caso adulto, tipo, isso aí já é depois do casamento.
Não, cara, eu tô falando do tempo que eu estava no ensino médio, entendeu?
Sei.
Porque depois do primeiro, segundo ano pra lá, eu entendi que o não já tenho, querido. O pai pegava pouco, mas tentava muito, tá ligado?
Persistência
é
tudo.
Aí, é claro, pegava pouco, é tipo de, era 20% de chance de eu pegar alguma coisa. O resto era só não, mas eu ia pra cima, foda-se.
Então.
Nossa!
No caso da Stephanie é diferente, é pega geral, por quê? Mulher, bonita,
que tal, isso, velho?
Passa, faz a peneira.
O que as pessoas vão pensar?
Isso aí eu não vou nem falar. Ouvi dizer que pegou 3 numa balada.
Olha só.
Isso aí. Aí, as informações vão chegando, tá ligado?
Tudo fake news. Tudo, cara, fake news, cara.
É tanta verdade que nem ela sabe o que aconteceu, tá ligado?
É, cara, eu tava muito louca, trilouca, né, Steph? Eu tava só...
Mas é da hora.
Tudo mentira.
Oi? Tudo bom?
É, Kaguya-sama, vou chamar só de Kaguya-sama, tá?
Beleza.
Kaguya-sama é uma série de mangá seinen de comédia, escrita e ilustrada por Akasaka Aka. A série começou... É isso mesmo, o nome dela é Akasaka Aka. A série começou a ser publicada na revista Miraculous Jump em maio de 2015. Contudo, ela foi movida para a revista Young Jump em maio de 2016.
Mas eu tenho que fazer a piada. É do estúdio Tira a Casaca.
Nossa.
Uma adaptação da série anime foi anunciada pela Shueisha em 1º de junho de 2018. Produzida pelo estúdio A1. Todo mundo sabe qual é o estúdio A1, né, cara?
Não. Sabe, só concordei com sua mesmo pra, sabe? Só concordar.
Eu sei, Estúdio A1 é uma filial da empresa japonesa Sonic Olympics, que foi criada exclusivamente para cuidar da parte de anime, né? Da Sony.
Cara, a Sony faz anime também?
É filme. Faz, cara. Aniplex é da Sony.
Daqui a pouco eu vou ver meter. Então, daqui a pouco eu vou ver meter grito no Nietzsche.
Não sei. Olha só pra você ver. Olha o que, que a A1 produziu. Fairy Tail.
Caraca.
É. Como A1 Exorcist assim? É muito bom, cara. Pode assistir que vale a pena. Sword World Online. Bom também.
Ainda não vi. Tem que ver.
Sério. Você não viu? Eu vi a primeira e a segunda temporada. Falta mais umas 15.
Eu não vi nem o primeiro episódio.
Né? Nanatsu no Taizai é produzido pela A1 também, cara. 2014, 2018 foi na A1 que...
Até quem nunca assistiu Nanatsu no Taizai conhece.
Só nome foda, velho. A1 Production. Sim, cara. O anime é dirigido por Momuro Hatakewama e escrito por Yasuhiro Nakanishi. O character design é por Yuko Yuhiro e Jin Aketawa, diretor de som, e Kei Haneaka na composição da música. Uma coisa é verdade, aquela música da opening é muito boa, velho.
Eu não cheguei a assistir full, mas a opening...
Mas é muito boa a música, cara.
Sim. o iniciozinho já é legal, eu curti.
Sim, cara. A série estreou no Japão em 12 de janeiro de 2019, sendo transmitida na MBS, Tokyo MX, BS11, TV Gunan, TV Toshid, Chukyu TV e TV Niigata. Imagina só se não teve visibilidade esse anime no Japão.
Eu sei tudo que é.
Imagina só. Tendo confirmado para essa primeira temporada 12 episódios que a gente viu, né? Encerrou-se a exibição dia 30 de março de 2019, que é um anime de temporada de inverno, como eu tinha dito. Não é mesmo? E aqui no Brasil foi exibida pela Crunchyroll. Quem paga a Crunch aí, assistiu. Você paga a Crunch? Você paga a Crunchyroll aí, Stephanie?
Não tenho
Stephanie
coragem.
Paga. O Stephanie é muito rico, ela paga a conta.
Cara,
Prêmio Supremo.
Foi mal. Eu não tenho coragem de pagar pra assistir anime.
Ah, para.
Ah, pelo amor de Deus, né?
Tipo,
é muito barato,
a ideia do site
cara.
É da hora, mas eu fiquei com muito ódio porque eles saíram derrubando todo o site de anime.
mas ela fez certo, cara. Putagem. Pô, imagina só, você produz um produto, dá um trabalho pra fazer, entre aspas, né, que ela pagou, e quer dizer que ela produziu, enfim. Aí eu vou, você produz, do Naldo produz, eu vou lá, copio o seu produto, coloco no meu site e ainda ganho dinheiro em cima. Sem te pagar nada. Aí é foda.
A questão,
né?
Não é nem, tipo, quem copiou deles. Quem copiou deles tem mais que tomar no cu mesmo.
Mas foi um site que copiou, velho. Grande maioria desse site. Até hoje você acha que eles não copiam, não?
Ah, não, a grande maioria tem os seus próprios. Tem a própria legenda, digamos assim.
Ah, tem não, cara.
Tem. Muitos de graça
não,
tem.
Sim, muitos tem, mas dá um trabalho fazer aquela legenda.
Quem, tipo, rouba o conteúdo do outro, aí sim, eu concordo, tem que se foder.
Mas muita gente copia de site americano que vem com a legenda em inglês, que é mais fácil traduzir. E traduz mesmo e boas, cara. Né? E pasmem, senhores, o mangá vendeu. Até isso é um dado que foi fechado em abril de 2019. O mangá tinha vendido aproximadamente 6 milhões de cópias. Imagina só a grana.
Pouquinho, né?
Nossa, cara, 6 milhões de cópias? Tá de muito dinheiro, velho. É muita grana pra uma pessoa só.
É tipo, me dá um pouquinho.
O Wesley tá acostumado com essa quantidade, né, Wesley?
Ah, já pensou se fosse verdade, cara.
Ah, Wesley, deixa de brincadeira. Eu sei que todo mundo sabe que tu é rico.
Ah, quem me dera. E esse anime terá, cara, uma continuação. Isso.
Isso eu espero.
Eles avisaram no Twitter que ia ter, cara. No Twitter oficial da adaptação série anime mangá, anunciou que a segunda temporada do anime vai estrear na TV japonesa em abril de 2020.
Ó, já tá, né? Perto.
E tem até trailer, cara. Uhum. Contando com a staff original da primeira temporada, né? Sendo o mesmo anime, mesmo estúdio, mesmo diretor, mesmo produtor.
Então, basicamente, o anime vai ser do mesmo jeito na segunda temporada. Isso é bom.
A chance de ser bom quanto será igualmente, né, cara? Porque vai ser a primeira. A mesma equipe que fez a primeira temporada fará a segunda, né? Isso é bom.
Isso,
cara.
Eu acho bom porque, cara, tem anime que quando troca de estúdio, o anime perde toda a essência.
Porque não é as mesmas pessoas que produzem.
Tão quanto o anime. Muito pouco de vocês conhecem. Mas o anime High School DxD. Cara, as cinco primeiras temporadas, cara, foi do caralho.
Foi foda.
Muito foda. Mas trocou de direção. Deu novo visual pro anime, cara, eu não curti, eu achei horrível. Eu não quis assistir a próxima temporada por conta disso.
Ah, pois é, cara.
É que, tipo, a minha visão é, pô, se o bagulho tá bacana daquele jeito, o público quer daquele jeito, pra que mexer?
E teve o live action que estreou dia 6 de setembro lá no Japão, de 2019, tá? E pasmem, senhores, o live action superou a expectativa drasticamente. A adaptação do filme live action teve, até o momento, 130 milhões de ienes arrecadada, a venda de ingressos de 10.600 ingressos. Essa é a quarta. É, cara, foi 4 semanas seguidas. Sério, cara? 4 semanas seguidas em cartaz lá no Japão. E elevando seu total de receita bruta do filme.
Imagina aqui então.
1,74 bilhões de ienes. só com live action no Japão. A gente não tá falando nem aqui pro ocidente, não, cara. Pô, cara, mas é um sucesso estrondoso, né, cara? 1,74 bilhões, só um filme.
Uhum.
Eu creio que, tipo, muito foi que nem a Oestéia. O primeiro episódio foi meio... mas depois foi da hora.
Na verdade, eu já tinha assistido dois episódios, bem 2019.
Vai dizer, Wesley, você gostou do primeiro? Tipo, quando você... você não sabia nada do anime, certo?
Sim, cara, mas eu gostei da comédia no primeiro episódio.
Mas no primeiro episódio tu já não ficou meio... é...
não, eu achei muito engraçado, eu gostei bastante do como foi feito.
Sim, porque senão tu não teria continuado.
A princípio, quem não conhece e nunca ouviu falar, não assiste não, cara. Não, não prende não.
Sim.
Primeiro episódio não prende não.
Uhum. Foi dando uma animada.
Sim. Eu assisti, tipo, assisti o primeiro episódio, não foi o que esperava, mas foi legal. Aí depois eu assisti o segundo, já achei mais interessante. Aí depois eu fui assistindo mais, pô, da hora. É tipo nossa vida, quando a gente vai ficando adolescente. É, depois... ah não, na real é quando a gente vai ficando adulto, né?
Cara, mas quando você vai ficando adolescente, você já começa no gás, velho. Agora que você vai ficando mais velho, igual eu tô idoso já, o gás vai diminuindo.
É a nossa vida ao contrário.
Por aí, velho. Tipo, quando você é adolescente, você tá cheio de expectativa, tá ligado? Tudo que vier pra você é lucro. É, mano. Aí algumas expectativas você consegue cumprir, outras você fica só na vontade mesmo. Por N motivos, a vida não te oferece oportunidade de cumprir. Mas, entendeu? Aí quando você vai passando o tempo, você já vai dando aquela freada na vida. Entendendo que nem tudo é flores, a intensidade diminui. Então, mas é bem a vida, cara.
Mas uma coisa que eu prometo: todas as minhas expectativas eu vou cumprir.
Ah, cumprir não, Lunado. Eu também falava, custe o que custar, eu vou cumprir.
Vou.
E coisas que eu nem.
Não, custe o que custar, não, mas eu vou cumprir. Ah, cara, uma coisa que eu dou
tipo,
a minha palavra.
Eu te dou apoio e tal, mas sei lá, velho. Se eu falar que tudo que eu planejei eu cumpri, não. Coisas que eu nem imaginei.
É,
coisas que eu nunca imaginei que eu ia poder fazer ou adquirir, eu tinha. Eu falei, pô, cara. Então, tipo, às vezes o que a gente pensa que quer não é aquilo que realmente a gente tá precisando daquele momento, entendeu?
É que nem uma frase que eu já ouvi: Deus me proteja daquilo que eu mais desejo.
Então, cara, é bem por aí. Mas é assim mesmo, né? E vamos lá. O enredo da nossa série maravilhosa. Considerado um gênio por possuir as maiores notas do país. Imagine um cara com as maiores notas do país. Tipo a Stephanie, uma das mais ricas aqui do Brasil. É coisa maravilhosa.
Ô, Wes, para de falar essas coisas, cara.
Miyuki Shirogane é o presidente do Grêmio Estudantil da prestigiosa escola Shushin. Ou Sushin. Qual que é o nome dessa escola? Alguém sabe pronunciar aí, cara?
Shushin.
Eita, por favor. Escola Sushi, vamos colocar assim. Sushi. Trabalhando junto com a bela e rica vice-presidente Kaguya Shinomiya. Os dois são considerados como um casal perfeito entre os estudantes da escola Sushi. Apesar de que eles não estejam em um relacionamento amoroso. Contudo, depois de passar tanto tempo junto, os dois acabam se apaixonando. Infelizmente, nenhum dos dois está disposto a admitir seus sentimentos e confessar ao outro, já que ambos enxergam isso como um sinal de fraqueza. Agarrando-se ao orgulho e transformando o amor em um campo de batalha, os dois dedicam em bolar estratégias para fazer o outro confessar seu amor primeiro. E assim dá início ao nosso maravilhoso anime.
E a mãe já começa como? Na putaria dos dois quererem matar um ao outro, quase.
Uhum. Sim, cara.
Mas
começa os dois, um querendo mostrar que é mais determinado e consegue manipular o outro.
Tecnicamente, o que você disse não tá errado. Quem demonstra o amor primeiro demonstra fraqueza.
Não, cara.
Tecnicamente é uma verdade.
Tipo, se mostrar que... não é uma verdade. É. Há pessoas que usam isso pra fazer coisas ruins. Exemplo, se o menininho gosta da menina... e ela tem um mau caráter, ela vai manipular esse moço até mais não, vai sugar tudo que ele tiver.
É não, Wesley?
Eita.
Okay, isso é de nada.
Fiquei sabendo aí que o Wesley, né? Casou com mulher rica.
Não é certo.
Tô brincando.
Eita, cara. Ô, mano, eu tinha vontade de casar com a mulher rica, velho. Desse bom demais, né, cara?
Ok, não, velho.
Fala tu, você ficar só em casa, só ficando gostosinho, academia e tal. Tem a mulher te bancando? Pô, deve ser uma merda, velho.
Não, só ficando gostosinho, não. Tu vai ficar gordo. Gostosinho tu não fica, não. Gordo sim.
Você deve ficar igual uma ameba dentro de casa, só serve pra transar e mais nada. Apesar que isso não é ruim, né, cara?
É aquelas amoeba, tá ligado? Que tu vira.
Apesar que isso não é ruim, velho. Sexo é vida, mas enfim.
Não, sexo tipo, é.
Tá, sei lá, cara. Sei lá, velho. Você imaginaria sendo criado por uma mulher rica, Ronaldo?
Aham, ele pensa muito.
Sim e não.
Hã?
Não, é que eu parei pra pensar, pô.
Ah, demorou demais, cara. É sim, né, velho?
É que safado. Eu parei pra pensar, pô. Ia ser legal, velho.
Hã? Por que sim? Por que não? Por que sim? Por quê?
Por quê? Não ia ter que fazer porra nenhuma.
Por quê?
Mas...
E não, por que não seria?
Porque eu também não faria coisa nenhuma, isso me deixaria mal.
É, cara, tipo, o propósito é satisfazer a mulher, mais nada. Tipo, sair com ela e tal. Só. Porque geralmente as mulheres ricas, elas são carentes, né, cara? Geralmente. Porque muitas, quando não é rica de berço, ou tem uma profissão muito boa, ou sei lá, enfim. E geralmente a pessoa, pra ter uma profissão muito boa, ela tem que se matar pra estudar, pra aprender aquela profissão, né? Então, elas são bem carentes. E chegam uns caras espertinhos que se aproveitam disso, né, Ronaldo? Aí...
Como assim? Eu namoro alguma rica que eu não tô sabendo?
Então, eu sei de nada.
Caralho, queria.
É muito exposed. E tu, Stephanie, como que é manter, sustentar um cara que você tem ele só como um chaveirinho, como só?
Como é que você vê?
Pô, você não é rica, velho?
Ah, por favor.
Não, né? A única que tem propriedade pra falar isso aqui é a Stephanie.
Vocês são muito besta, cara.
É, cara, a única rica que dá cal é ela.
Claro que não.
Vai dizer que tu não é rica, Stephanie.
Não, pior que ela não é rica não, velho. Quando ela sai pro...
Ah, não.
Pra escola, vai comprar um lanche, ela só leva uns R$300 aí pra comprar de lanche.
Até tu, Ronaldo.
Isso aí é pra comprar de lanche, cara. Fora o motorista que leva ela na porta da faculdade.
Não, motorista é tipo uns R$1.000 por mês.
Que, cara? Fora as serviçais que estão lá pra fazer o trabalho, né, de escola pra ela. Sem contar nos botos cor-de-rosa que ela tem na piscina no fundo da casa dela.
Eles não estão sendo salvos da extinção? Aí, ó, quem tá salvando.
Vocês são tão gaetinhos, né, velho?
Aí, quem tá salvando? Stephanie.
É, caralho, mano. Eu senti a dor nesse até tudo, Naldo. Cara.
Mano, mas não é segredo pra ninguém que a Stephanie tem condições financeiras.
Nossa, pior que eu tô vendo uns tipo interesseiro chegando depois.
Com certeza um monte de boy vai chegar nela aí.
Não, eu tô falando real, pô. Alguém que, tipo, assiste
é interesseiro.
Tem gente que vai ouvir e pensar, é verdade, vou chegar nela. A hora de eu acertar na Mega Sena vai ser agora.
É agora.
Pobre ele pensar nisso, tadinho, vai trabalhar mais que ela. Voltando ao anime aqui. Cara, uma coisa que eu gostei bastante nesse anime foi a construção dos personagens, né? Kaguya, vamos falar da Kaguya, da Shinomiya. Da Shinomiya, né? No início parece que ela é uma mulher confiante, né? Uma menina confiante, cheia de si, com as respostas tudo na ponta da língua. Mas com o passar do anime, você vai entendendo que não é isso, não é bem isso que ela é. Ela é uma pessoa inteligente, isso é fato, né? Ela bolou vários planos para fazer o Shirogami confessar para ela, né? Muitas daquelas coisas que aconteciam, ela tinha bolado há muito tempo o plano e executava até certo ponto, dava certo, não é mesmo? Mas a gente passa a entender que ela é uma menina solitária, que não tinha amor dentro da família, nem dos pais, nem da mãe, né? Ela era criada basicamente por empregados,
sim,
vivia uma mansão, tinha tudo, mas ela não tinha o que mais importante, que é o amor da família, não é mesmo?
Pois é, cara.
Tanto que uma das melhores amigas dela é empregado dela.
Aquela empregada psicopata, velho.
Nossa, eu ri muito na hora que, tipo, ela ficou com um olhar sério e arregalou os olhos. Quer dizer que você está falando com homem completamente nu agora pelo celular?
Pois, mas aí você para pensar, e daí, cara? Você tá ouvindo só a voz, você não tá vendo nada, não.
É que sim, japonês, cara, é muito reservado.
Tá, mas aí a gente tem que concordar numa coisa. Mesmo tempo que eles são reservados, eles são pervertidos. Você concorda comigo?
É, os hentais estão aí pra provar.
Sim, cara. Não, uma coisa que eu tava lendo esses dias atrás, eu vou até puxar aqui pra mim.
Uma coisa que eu sinto, Doc, eu sei que é verdade. Desculpa, eu te corto aí.
Fala aí.
É aquele bagulho. O japonês transmite no anime muitas coisas que eles não têm e queriam.
Sim, cara.
E o que a gente vê no anime? No hentai, no caso. Caras de pau grande. Cara, eu sinto muita dó nisso, velho.
Nossa, cara, sério.
Nossa, velho.
Mas enfim, mas agora será um dado terrível que eu tava lendo. Depois eu fui ver vídeo e me parece que é verdade. A taxa de promiscuidade entre os japoneses casados é muito alta, cara.
Sim.
Por quê? Quando o japonesinho e a japonesinha estão namorando, beleza, o amor é lindo, os arco-íris brilham, as pássaros quietas. Aí eles casam e têm filho, o que acontece? O marido trata a esposa não como mulher, mas sim como mãe. A mãe do filho, a mãe da filha. Geralmente eles vão dormir em quartos separados. O que acontece? O marido prefere transar com prostitutas do que dormir com a esposa. E o que, que a esposinha vai fazer? Principalmente se for novinha e bonitinha. Adivinha? Vai caçar um Ricardo da vida, né? Aí
e
a taxa.
Problema...
Sério,
que...
cara. E o problema é que, tipo, não é que as mulheres são velhas e feias, são meninas, moças novas e bonitas que geralmente os maridos, os caras que têm uma condição de vida melhor, preferem ter do lado só pra levar como troféu do que usar. Ser um marido.
Pra ter
pra
estado
ela.
Social.
Sim, só pra ter estado social. Por isso a taxa de promiscuidade lá deles é muito alta, cara. Isso é um absurdo.
Sim. E infelizmente as mesmas coisas que eles querem transmitir que não tem lá e eles gostariam que tivessem, né? Que é tipo peitão, né? Bunda, essas coisas, e não tem, a mesma coisa eles fazem com coisas que eles têm lá. Por isso que é uma coisa que eu acho. Tem uma coisa que eu acho muito pesada. Eu falo isso porque eu. Foda-se, eu admito, eu vejo hentai.
Novidade pra mim.
Mas tipo,
né,
uma coisa que tem muito lá é bagulho de incesto. Infelizmente.
Sim,
tem.
Cara.
Infelizmente tem muito.
É,
e isso é meio nojento. É esquisito.
Bem esquisito, cara.
E uma coisa, eu já tive uma amiga japonesa, tipo, né, que era meio brasileira e meio japonesa. Ela morava lá no Japão. Ela me falou que lá eles realmente têm a tara de, tipo, roubar camisinha de mulher pra ficar cheirando.
É, cara.
Sim. Mano, tem umas camisinhas que some lá do nada, que fica estendida na varanda, né? Alguma coisa assim, que some.
Camisinha ou calcinha você tá falando?
Calcinha, no caso.
Ah, tá. Cara, mas são muito esquisitos. Enfim, em parte, né?
É, tipo,
mas
muito.
Eles produzem bastante anime, mangá muito bom.
Coisas,
cara,
interessantes,
então,
sim. Aí eu te pergunto uma coisa: como é que a gente vai parar aqui?
É por conta da personalidade da Kaguya.
Sim.
Porque ela, não, ela,
tá,
tipo, ela tem pais, mas não foi criada porque a família é muito rica. E aquelas famílias conservadoras e tal. E por ser mulher, já é um peso contra, né, cara? Porque, infelizmente, os japas, não estou dizendo todos, né? Não posso generalizar. Nem
não pode generalizar.
Né, generalizar aqui, mas eles são preconceituosos e machistas, né?
Pior que é verdade.
Infelizmente, sim. Todo mundo acha a cultura japonesa muito foda, mas deixa o negão igual eu ir lá para aquele Japão da vida, que você me olhar torto. Né?
Não, tipo, não é a maioria, mas sim, infelizmente,
cara,
tem muito. É que nem Portugal. Desculpa aí, portugueses e tal. Lá a gente pode achar que, caralho, lá é legal e tal. Mas infelizmente tem muita coisa sobre o racismo ainda. Tem preconceitos contra brasileiros, tem muito preconceito contra negros, eu não sei porquê. É que, tipo,
sim,
tem muitos ainda que, tipo, querem que o Brasil volte a ser colônia, pra você ter noção.
Caraca.
Aí é muito andar pra trás, né?
Não, é muita filha da putagem e tal.
Sim.
E, tipo, cara, é horrível, é ridículo. É que a gente já tá em 2020, como é que essas pessoas ainda não evoluíram mentalmente, tá ligado? Independente de cor, de raça. É tipo, pra mim não é nem racismo, porque negro não é nem outra raça, ele é ser humano também, é isso. Não é racismo, é tipo, ele só tem preconceito por cu.
Mas voltando aqui a nossa querida protagonista Miyuki, como eu disse, ela era uma menina rica, né?
Sim.
Tem tudo, empregados, casa, mas faltava aquilo mais importante, que era um amor, né? E vários momentos no anime mostram que ela via as outras crianças indo pra escola a pé, com um coleguinha, tendo amigas, sendo queridas de verdade em um grupo, e ela...
socializando, né?
E socializando.
Exato.
E ela lá sozinha, né? Tendo que ter uma conduta exemplar por dois motivos principais: pelo cargo que ela ocupa no conselho estudantil da escola, de vice-diretora, e pelo peso da família, né, cara? Que ela tem que
honrar
que
o nome da família.
Ela é uma portadora do nome.
Uhum, né? Exato.
Tem que honrar o nome da família, que ela não pode não ter nenhum comportamento, entre aspas, vulgar, podemos dizer assim.
Sim.
Né?
Então, cara, uma coisa que eu acho triste é que isso realmente é verdade pra muita gente.
Sim, cara.
Infelizmente.
Mas enfim, aí nós, em contrapartida, nós temos o nosso querido presidente, né? Miyuki Shirogane. Que é um cara que não é rico, mas é um cara esforçado, que tem a maior nota do país, tirou primeiro lugar pela quarta vez consecutiva, cara. Imagina só o peso.
Nossa,
que esse moço carrega. Exato. E tem um episódio específico que mostra que ele tem um peso, e carrega um peso gigantesco nas costas por estar em primeiro, né? Não é, Stephen?
Sim. Só que esse cara é tão filho da puta que ele nem estuda, ele só estuda no dia das provas.
Ah, cara, mas pelo que parece, ele estuda sim, porque quando ele sai de férias no verão, ele tava. O que ele fazia? Trabalhava, comia, dormia, aí tinha umas partes que ele estudava. Uma parte que ele estudava.
E bem pouco.
Bem pouco. Não. Mas estudava. Então quer dizer que ele é um cara.
Não, tanto que tem um episódio que mostra que ele, tipo. Ah, não, vocês têm que se esforçar porque vocês são do clube. Mas na mente dele ele tava, caralho, eu fico sem estudar isso tudo só nos últimos dias de prova.
Sim,
isso é verdade.
Ele praticamente comia o caderno, né, cara? E conseguia tirar a nota. Mas aquela parte que ele falando, que ele tava dando os conselhos pra não estudar no último tempo, é uma tática pra Kaguya não tirar o primeiro lugar, né? Porque os dois eram rivais. Ela sempre em segundo e ele em primeiro. E ele não querendo perder essa posição, né, Stefan?
Eles são competitivos ao extremo.
Sim, cara. Mas a rivalidade deles, em grande parte, é por conta da timidez. Porque chega certa parte do anime que eles mesmos entendem que... E confessam pra eles mesmos, não para os outros. Que eles são tímidos e têm vergonha de assumir o amor que um tem pelo outro, né?
Eu achei muito filha da putagem, porque, tipo, eles lá, eles vão se matar de estudar a outra de cabelo rosa, né? Tipo, caralho, eu vou ter que estudar também, sei lá o quê.
Ah,
é a
Chica Fujiwara?
É eles. Ah, não estuda, é melhor. E ela o quê? Não estuda.
E ela, ai.
Por que não?
Claro. Mas ela é o personagem cômico da história. Apesar que todos fazem um papel brilhante, tanto na comédia quanto quando tem cenas tensas. Mas ela, cara, é o alívio cômico do quarteto, né, velho?
Ao mesmo tempo que ela é muito burrinha, ela é muito brilhante.
Ela é muito nonsense, cara, tá ligado?
Não.
É sim, velho. Tem umas coisas que ela. Quando os. Eu achei, velho. Falei, cara, nossa, que viagem. Ou pode ser só da personalidade dela, né, cara? Aquela
personalidade.
Aquela parte que quando a como é que é o nome dela, gente? A Kaguara. Tava gripada e ela queria de todo jeito ir lá visitar ela, porque ela fica muito fofinha quando tá doente. Ela fez de tudo pra roubar no jogo do baralho, né, cara?
Então, ela até trapaceou umas 50 mil vezes.
É, mesmo assim não conseguiu, velho.
Então. É tipo, eu acho engraçado que ela. Eu trapacear? Não, eu jamais.
Jamais.
Essas pessoas falam pra isso. Eu achei muito engraçada a cena que ela
dela
foi...
no terceiro episódio foi foda, velho. Na final do terceiro episódio, muito legal, velho.
Sim.
Eu achei que ia ter de novo, fiquei todos os episódios, fiquei esperando pra ver se ia ter, mas não teve, cara. Nossa, velho.
Eu achei muito engraçado na parte que, tipo, o Kaguya, né? Ou o Kaguya não, o.
Ah, fala só Shirogane.
É, o Shirogane é o nome da família, mas ok.
É Miyuka.
Miyuka. Ele foi treinar, né, pra jogar vôlei, que, pô, ele já
Nossa,
era...
Nossa, muito ruim, velho.
Então, ele já era reconhecido e tal, ele também queria ter fama, tipo, nos esportes.
Sim, cara.
Aí foi lá, né, ela viu que ele não tava bem, aí vamos ver seu saque, como é que é. Aí vai lá, ele saca, erra a bola, ela dá um gritinho por dentro, tá ligado, com a cara mó trancada.
Que horror!
Aí, tipo, depois de muito treino, aí vai lá, finalmente a gente conseguiu aprender você sacar ele. Aí agora só temos que aprender a fazer passes e cruzar bloqueios, a bola, essas coisas. E temos que fazer o resto. Uh-huh. Ela ficou tipo.
Não, cara, uh-huh. A parte mais foda quando ela tá tentando aprender a subir, cara. Mas...
Sim. Ela subia com os pinos.
Eu rachei ele, mano. Ele tava doido.
E no dia do jogo do Milky, a Valela aplaudindo com tipo mó band-aid nos dedos, na rua.
Tudo ferrado.
Uhum. Aí tipo, todo mundo aplaudindo, ele dá um olhinho pra Kaguya. Aí fala, aí a de cabelo rosa, eu criei esse menino. Ah, você é mãe dele?
Uhum. Essa parte foi boa.
Eu criei esse menino.
Muito boa mesmo.
Sim, cara. E o descontrariado é muito da hora.
Sim, cara, muito bom.
Ela é tipo a mediadora dos dois, é muito engraçado. As partes que ela quebra totalmente a estratégia deles.
Basicamente, a comédia inteira do anime é quase 100% dela, tá ligado? Uhum. Sim, a comédia envolvida nela.
Sim, eu creio por isso que o anime deu tão certo, cara. Além dela ter a comédia, Sim. Tem a parte gótica, né? Você sabe que quando os dois estavam fazendo os planos pro verão, né? Um queria ir pras montanhas, outro queria ir pra praia. Cada um pensando nas possibilidades, uhum, de fazer o outro confessar o amor, né? E ela chega pra ser a palavra de decisão. Ela fala, quer ir pra montanha, não sei o quê, porque lá tem, não sei, acho que é cheiro de morte, se eu não me engano.
Uma montanha assombrada, tipo, lá.
Isso, tipo, ela mostrou o lado gótico dela, né? Que é o lado assustador dela. Isso foi muito engraçado, né? O
personagem é muito estranho.
Aham.
Uh-huh. Nossa, velho. É muito estranho. Muito... Tipo, é meio gótica, eu fiquei, caralho. É que quem olha não acredita que ela gosta dessas coisas.
Sim, cara. E aí entra o quarto personagem que eu achei que veio. Quando ele entrou, eu achei que seria só mais um. Falei assim, cara, isso não vai dar certo. Mas aí, depois, com o passar do tempo, com a interação com os outros três personagens, que é o Yu Ishigami, que é o tesoureiro, né? O cara foda dos números.
Uhum.
Não é mesmo? E ele veio pra dar aquela outra pintada daquele humor negro. Porque toda vez que ele fala alguma coisa, igual ele tava falando mal da falando que a Kaguya tinha os peitos pequenos e a Fujiwara tinha os peitos grandes e tal. Aí as meninas da Alena pega aquele dobra o cabelo da Fujiwara, né? E bate nele e vai embora. É, vou embora, vou pra casa. Vou me matar.
Uhum.
Cara, foi muito. Foi fofo e engraçado ao mesmo
tempo.
Aí
o Yugi fala, não morra.
Não morra.
Toda vez que ele fala, vou embora, vou morrer.
Vou morrer.
Não morra.
Toda vez que ele sente que faz alguma coisa ruim, né?
É tipo, ele fala, tudo bem, mas não morra. É que tipo, ela enrola um pedaço de papel, passa a fita, quando ela termina, ela aponta pra frente com uma carinha feliz. Começa a espancar ele.
Cara, muito bom. Cara, se eu não me engano, tem uma parte no mangá que ele tá... eu achei bem pesado. Mas que é uma parte que ele fala que vai morrer, ele tá com uma corda pra se enforcar. Mas é tipo uma página cômica, não tenho certeza. Mas eu vi de lance, passei correndo pra não ver. Mas tem uma parte que é bem estranha, cara. Eu achei, eita, caralho.
É pesado, porque ele meio que tipo achava que realmente ia morrer, porque a outra meio que ameaçava ele.
Ele fala que vai morrer, mas tipo... Só não porque morre. Ele tá triste, não morre, cara.
Ah,
e ele
sim.
fala demais.
Não, ele achava que ia morrer porque a outra tinha. A Kaguya tinha ameaçado ele.
Sim, cara. Sem contar que ele fala demais, velho.
Ah, é. Tipo, quando ele tá perto delas, ele não fala porra nenhuma, mas quando ela sai de perto, ele se liberta.
Sim. Não, aquela parte que a irmã do Miyu que chega lá no escritório do como é que é o nome lá? Do escritório do presidente, né? A irmã do Miyuki chega lá procurando ele tava na reunião dos presidentes. Aí a Kaguya começa a conversar com ela e tal e coisa. A Kaguya já pensando em ficar amiga dela, pra depois ela chamar a irmã do Miyuki, chama ela de irmã pra ela ser aceita na família. E o Miyuki, uhum, cair de amores por ela, né? Aí chega a Fujiwara, que já conhecia a irmã do Miyuki há muito tempo e tal. E a irmã do Miyuki chama a Fujiwara de mana. Mano, aquela cena foi muito engraçada, uhum, velho.
Sim, cara. Ela ficou muito bad.
Sim, cara. Assim, nossa, já tá chamando de mana. E do nada brota o Ishigumi lá, cara. O Ishigami. Do nada, uhum. O cara só fica atrás do sofá. Do nada ele brota e fala: ah, aquela vírgula tá errada, aquilo, aquilo, outro. Mano, eu tomei um susto com aquele cara.
Uma coisa meio perturbadora.
Sim, cara, o cara só
ele
fica escondido.
Ele tava em todos os episódios.
E a gente não sabia.
Só que sempre ele tá atrás da mesa, do sofá.
Ele é meio depressivo.
Cara, nossa. Tipo, é interessante, mas me assustou.
Cara, é meio estranho se tu for parar pra pensar.
Não, mano, imagina só. O cara mó virjão, nunca pegou ninguém, nunca nem pegou na mão de alguém. Chega um aluno mais virjão do que ele e pede conselhos porque ele é o presidente. Faz sentido, o cara é presidente, anda pra cima e pra baixo com a cagulha. Uhum.
Sim, é.
É?
Não, é que ele tem uma fama de ser popular.
Sim, sim, cara.
É que ele tem uma fama de ser popular, essa fama de ser pecador.
E o cara chega e pede conselhos. E não é que o conselho do cara funciona naquele contexto, velho? Nossa, já pensou, Stephanie? Você tá lá de boas, aí chega um coleguinha de escola, pá, bate na parede e confessa o seu amor, Stephanie? Não que isso não tenha. Não que isso não já tenha acontecido, né?
Oxi! Isso seria meio assustador, não? Seria meio assustador.
Mano, mas deu certo, os dois viram um casal, tá ligado? E o cara... Não, só, beleza. Aí a menininha...
É que meio que deu certo pela parte que ela se sentiu muito,
sim,
pressionada.
Cara, que ele pegou ela de surpresa, deixou ela envergonhada. Ela falou, uhum, assim, beleza, a gente vai namorar. Não, aí chega a menininha, depois de algumas semanas, pra Kaguya. Kaguya, nem... Cara...
Uma coisa que eu achei muito... Uma parte até que legal é quando ela vai pedir conselho a menina, né, que ele pediu em namoro, vai pedir conselho amoroso porque ela meio que não tava sentindo mesmo, ela achava que não sentia mesmo. Aí a de cabelo rosa foi lá e pergunta: como é que você se sentiria? Ó, feche esses olhos e imagine como você se sentiria se você visse ele com outra menina. Aí vai lá, né, a outra também, a Kaguya também, que se intromete, também começa a pensar isso. Uhum. Aí a menina que pediu conselho: ah, ficaria muito triste e tal. Aí mostra a Kaguya: ai, vai, vai, sim, vai matar. Matar. Eu fiquei, caralho.
Mano, e quando eles... Não, aquela parte que ele, que o diretor confisca uma revista, né? Lá deles lá. Que fala sobre, se eu não me engano, é sobre sexo. Aí todo mundo pergunta: você já fez sexo? Aquela coisa, já. Não falou com essas palavras, você já fez? Ela é, pensa tipo, que é beijar.
Você
eu
já fiz com meu sobrinho.
Você já teve
vez.
Sua falou primeira sobre vez? A ela primeira fala assim: vez, né? Meu sobrinho. E todo mundo. Ah!
É, uhum. Tipo, ela: ah, foi com meu sobrinho recém-nascido, foi normal até, tal, tal, tal. Ah, você pode fazer até com seu cachorrinho.
É muito engraçado.
Mano, eu fiquei, caralho. Aí do nada eles perguntam: Kaguya, você sabe o que é a primeira vez? Ela: sim, sei. Sobre o beijo. Aí, ué. Aí a de cabelo rosa, tipo, ele ficou.
Fujiwara.
Aí a de cabelo rosa. Aí quando ele foi falar, ela: não,
deixa
pera,
eu vou lá.
Eu
mano, a parte que ela.
Chegou no ouvidinho.
Que ela explica é muito engraçada. Ela fala só as partes mais. É, próximas a ser uma parte obscena. Por quê? Ela fala: o casal conhece, né? E vai tirar a roupa. Aí só aparece a legenda: coloca. Aí você imagina. Aí a Kaguya vai mudando o semblante.
Na...
Vai
mudando. Aí os dois ficam tipo que nem animais selvagens até o ápice e acontece o... Aí ela...
Cara, resumiu tudo, véio. É basicamente isso aí, velho. Esse povo que faz sexo, né? No meu caso não, mas esse povo que trans aí... Não é não, Luna?
O engraçado foi que ela pensou nela, né? Minha mão tá aqui pra comprovar, né?
É não, Luna?
Só se for com a mão. Só se for com a mão.
Esse povo que trans aí...
Falou o cara que não é filho.
Entendeu?
Porra.
Melhor, Stephanie. Você achou, achou que ia passar nessa, né, Stephanie? Não vai.
Fica quieto, essa.
Mas enfim, o anime, cara, eu achei muito bom, velho. Eu recomendo pra caralho. Tipo, recomendo assistir mais de um episódio, é claro, pra depois ser. Sério. E o final, como a Stephanie falou mais cedo, que não gostou muito, cara, eu achei que o final foi bom, por quê? Porque vem a segunda temporada.
Eu vou falar pra vocês, eu queria pelo menos um beijinho, tá ligado? Mas
não, cara, eu acho que se os dois ficassem juntos, ia ficar sem graça a segunda temporada.
Não, eu sei, eles fizeram pra, tipo, pra ter segunda temporada, porque se tivesse tido beijo, meio que acabou o anime ali. Mas ainda ia ficar muita coisa inexplicada. Não consigo lembrar agora, mas tipo, quando acabou o anime em si, eu pensei em muita coisa que ainda não teve muita explicação.
Pois é, eu também. É isso que me deixa meio chateada. Tipo, eles não falam muito sobre a família do presidente, né?
E nem da Kaguya também.
Não, falou não. Só mostra um pouco, mas pelo que parece, o presidente é de família humilde, porque ele divide o quarto com a irmã. Porque assim que quando ele consegue levar a Kaguya pra ver os fogos de artifício, ele se sente um idiota por ter feito aquilo tudo, né? Por ter ficado apressando o motorista do táxi pra levar, por ter pegado na mão dela, que, tipo, pra ele foi um ato de coragem imenso, né, cara?
Na hora, tipo, pra ele foi do caralho, mas foi, depois de um tempo...
Aí, quando ele tá chorando lá na cama, lá, por quando ele fez isso, aparece a irmã dele no quarto e um lençol dividindo a cama dos dois. Então, dá essa impressão que os dois dormem no mesmo quarto. Sim. Então, é de família humilde, né?
Quer dizer, tipo, não é nem família tão humilde, é família de classe média. Classe média, isso.
Classe média. Mas eu acho que falta explicar um pouco mais a família do presidente.
Uhum,
né?
Também acho.
A Fujiwara também tem pouco sobre a família dela. Né? Por quê?
A
gente sabe que ela tem uma irmã, porque tem aquela cena do episódio que a irmã
tem
do presidente vai. Isso, a irmã do presidente vai lá. Ela fala que ela tem irmãs que é amiga da irmã do presidente. Sim. Que elas fazem compras junto.
Outra família que não apareceu foi do Nerd também. O Nerd, a gente não sabe quase nada sobre ele, mas uma coisa que eu tomei que shippando é ele e a de cabelo rosa.
Ah, cara, será? Cabelo loiro?
Rosa.
Apesar que a do cabelo rosa?
A do cabelo loiro é estudante de lá também,
sim,
não é?
Sim, é estudante e trabalha. Mas eu creio que ela estuda lá só pra vigiar
a Kaguya.
Isso, eu acho que ela só tá lá só pra fazer a proteção da Kaguya.
Sim.
Isso é a minha opinião, né, cara? Eu posso estar errado. Não, aquela parte que a Kaguya tá doente e o presidente vai visitar e ela puxa ele pra cama, cara, eu pensei, putz, vai rolar uma putaria aí.
Não, agora. Acho que não.
Japonês é cara safado mesmo.
Quer dizer, poderia ter rolado alguma coisa, mas não ia mostrar. Eu só fiquei puto na hora que ela acordou do lado dele, deu um murro pra tirar ele da cama e empurrou ele.
Né?
Basicamente, essa temporada foi mostrando mais sobre a vida da Kaguya, né, cara? O quão ela se sentia vazia e sozinha. Não por ela ser vazia de si mesma, mas falta de carinho, né? Falta de,
sim,
de amor da família mesmo, não de empregados.
E por mais que ela não falasse, ela gostava bastante dele.
Sim, cara, ela gostava bastante dele. Não só dele, mas como de todos os outros dois integrantes daquela equipe lá. Porque, querendo ou não, eles ficaram amigos dela, né?
Uhum.
Porque ela não tinha amigos até então, né?
A primeira amiga dela foi a de cabelo rosa.
É, isso mesmo.
Sim, e ela ficou tão feliz quando ela foi convidada pra fazer compra com a irmã do presidente, cara, né? Que ela marcou na agenda e ficou lá esperando o verão chegar no dia, né, marcado. Que um dia seria o dia dela fazer compra com as amigas e o outro seria pra ela ver os fogos pela primeira vez junto com todo mundo. Porque ela só via da janela da mansão. Imagina quão solitária
seria
essa.
Só que a de cabelo rosa viajou e o Kaguya sumiu, não foi porra nenhuma no verão.
Não, mas então, a de cabelo rosa voltou a tempo de
dos fogos.
De deles irem. Não, e de fazer compra também. Só que o pai dela, olha só, isso foi muita falta de sorte. Ou muita filha da putagem, né? O pai da Kaguya chamou ela pra ir na casa principal. Aí chega lá, o velho passa na porta e nem dá um. Não fala nada pra filha.
Foi mesmo.
Putz, cara, eu fiquei. Mano, que pai é esse, velho?
Tipo, convidei, mas foda-se.
Ele fica mais com os empregados do que com a filha.
Exatamente.
É verdade.
Não é complicado, Stephanie?
Eu não vi a mãe dela.
Eu também não vi, cara. Será que tem?
Eu acho que ela não tem.
Será que é uma dos empregados que o patrão engravidou?
Nossa, que isso?
Japonesa, eu não duvido, não. Esse povo é safado, mano.
Mas eu acho que não.
Acho que não, porque ela tem uma posição de, né? De chefe na casa, então todo mundo a respeita.
Então...
Ela fala que todo mundo é a respeita, que é uma parte que ela fala, todo mundo a respeita, a venera, né?
Sim.
Pela posição da família dela. Isso deve ser muito ruim, né, velho?
Isso deve ser saco pra caralho, velho.
É, cara. Tipo, você ser cercada de empregados que estão ali, mas por conta de um nome da família que você carrega. Você não vai poder viver a sua vida mesmo por conta do nome. Que você não pode envergonhar o nome. É uma bosta.
Caralho, ô, Sté, agora eu sei pelo que você passa. Sim, do
eu também sei. Eu sei. Eu
passei de graça.
Como é que ela tem que ser? Tem que passar por isso todo dia.
Eu também acho, cara.
Por isso que eu muito doido.
Por isso que eu entendo a sua dor, Sté.
É tipo o Sasuke, tem. Eu entendo a sua dor.
Eu entendo a sua dor.
Do que, cara? É pegadinha,
eu
cara.
Entendo a sua dor. Mas enfim, aí no episódio final, né? O 11, o 12, os episódios finais. Que ela é proibida de fazer compra com as amigas. Ela já fica meio bad, né? Meio pra baixo, meio triste. Mas enfim, ela é conciliada pelo outro dia. Ela vai ver os fogos com os amigos e com o presidente que ela tanto ama. Chegando lá, o empregado fala: ah, vai ser impossível você ir porque eu não conseguirei te vigiar. Enfim, cara, aquilo foi
poderia
foda.
Se perder no meio da multidão.
Isso. Meio que veio com um bode de água gelada e jogou na cabeça dela.
Fiquei muito puto, né?
Quem não ficou, velho? Tá doido, cara.
Tipo, ela tava eu pensando que ia ser naquele vestida, momento, velho, pra
momento
ir.
Que ela ia dar uma beiçada no cara.
Então, ela já tava vestida pra ir, velho.
Sim, cara.
Ela esperou
pronta,
o verão todo, isso. Cara.
Sim, cara, esse que foi o pior de tudo.
Cara, foi triste pra cacete,
ela
velho.
Pronta pra sair.
Sim, velho. Mas aí, o presidente e todos os outros amigos, o Ishigami, a Fujiwara, né, fazem de tudo pra ela ver os fogos, enfim, conseguem ver os fogos.
Inclusive, desse até momento, a própria empregada lá, né, loirinha?
Sim, cara, até a própria empregada se transvestiu de sósia dela.
Então.
Nesse momento eu achei que o final foi um pouco merda, porque ela deveria ao menos agradecer o
não,
presidente.
Mas
né?
Quando ela ia agradecer o presidente, achou que ela ia falar que
os dois
que
ficaram com vergonha. É, os dois ficaram com medo da reação.
Não,
mas eu achei que o autor, se o autor fizesse ela agradecer o presidente, creio que a segunda temporada já ia começar a desenrolar melhor. Não sei como que vai começar, né?
Isso.
Mas eu achei que ele pecou nesse negócio, que os dois deveriam mesmo trocar uns agradecimentos lá, cara.
Sim, cara, ia ser bem legal.
Sim, mas
isso não fazer tinha... o quê?
Mas não é demérito pro anime.
Tipo, na verdade, nesse final aí, houve tipo um mal entendido entre ele e ela. Porque ele achou que ela tava caçoando dele... Sendo que ela tava tentando falar pra ele que tava gostando dele pela atitude que ele tomou pra ela ver os fogos. Foi nessa parte que termina, né? Ela correndo atrás dele pra falar, só que ele tinha acabado entendendo errado o negócio todo.
É que também ele não deixou ela terminar, então ele foi otário mesmo.
Mas eu sei lá,
exatamente.
Cara, eu acho que o autor deveria ter melhorado um pouco essa parte. Mas é só uma opinião minha, né? Mas não é demérito pro anime. O anime é muito bom, cara. Sem falar da...
Querendo ou não, ficou muito forçado, tá ligado? Tipo, não, ela vai achar que eu sou otário. Ah, não.
Bem por aí, cara.
É
bem por aí mesmo. Mas enfim, o anime é muito bom. A parte da animação nem precisa falar que é impecável, né, cara? Muito bom. Não usaram elementos 3D. Isso que é muito legal, cara, porque pra acertar o 3D é muito difícil, cara. 3D com 2D, pelos animes que eu já assisti, não casa muito bem não, cara. Mas enfim, senhores, estamos chegando à reta final do nosso primeiro episódio de 2020, não é mesmo? Senhor Lunaldo, dê pra nós aí as suas impressões finais e a sua nota.
Cara, curti o anime, é engraçado, interativo, é aquilo que você... Infelizmente, o primeiro episódio não é aquele episódio que você se apega. Mas é um episódio interessante, é um episódio da hora. Então, cara, eu vou dar uma nota 8 pra esse anime. Tô ansioso pela segunda temporada. Isso eu te lembro.
Uma nota boa,
sim,
hein? Senhorita Stephanie, sua... Dê pra eu ia falar de certo. Certo,
caralho.
Eita,
nossa.
Dê pra nós a sua opinião, a sua nota, querida Stephanie.
Eu concordo com o Ronaldo no primeiro episódio.
Uhum.
Eu gostei bastante das duas músicas, das duas trilhas sonoras que tem, que é no início e a do final.
Cara. Muito boa,
sim,
né?
Sim. E o final, né? Não gostei tanto, mas o anime se... Pô, é muito bom mesmo. Eu gostei.
Você acha que faltou o que no final?
No final...
Será que faltou o beijo ou faltou os dois ficar junto com isso?
Eu acho que faltou... É, também acho.
Tipo, nem que eles ficassem juntos, mas pelo menos, né, um selinho ali, sei lá, mesmo sério, que não mesmo? Fosse aquela, aquele fim do mundo.
É, ou então um confessasse pelo menos, aí terminasse, então, aí sim.
Ia ser porra do caralho.
É. E sua nota, jovem?
9, por causa desse final. Sim.
Nossa, aí sim, viu? Tá vendo aí, Ronaldo? Não está economizando, ou será que a pedida foi boa? Será que o anime é pra isso tudo?
Não, pois esse anime foi sim, interessante.
Cara, eu gostei do contexto.
Eu tô pra pagar um anime melhor que o Violet Evergarden. Aquele anime foi do caralho.
Ah, cara, Violet tá nos nossos corações.
Não, juro,
aquele anime foi do caralho.
Esse daí.
Eu chorei. Eu chorei muito naquele anime, vai tomando.
Não, velho, aquele episódio da menina das cartas, da criancinha, eu me coloquei muito no lugar daquela mãe, velho. Nossa, cara, tem que ser muito, muito corajosa, muito pica pra fazer um negócio daquele, cara.
Do pai, na real, né?
É, não é do pai, mas enfim, você entendeu, né, Lunau? Você entendeu, seu machista? Não, tá vendo
sério,
aí? Tá vendo aí, ô Stephanie? Lunau é machista. Esse é japonês machista?
Aquele do pai, caralho, foi tenso.
Foi foda, cara. Foi tenso. Mas o da mãe das cartas foi mais tenso ainda, velho.
E aquele do pai também foi tenso.
Não, minto. O da criancinha com a mãe foi pior.
Eu acho que foi os dois mais tensos, cara.
Foi bem foda.
Foi pior. Foi muito forte, eu juro, eu não aguentei. Eu chorei,
impactante.
Eu chorei uns 3 a 4 vezes só naquele episódio. Porque, tipo, por mais que o anime não fale, já dá pra entender, tá ligado?
Sim, cara.
Então, cara, eu fiquei muito mal, tá ligado? Caralho. Eu juro, minha garganta ficou seca de tanto choro.
Foi bom, cara. Minhas impressões sobre esse maravilhoso anime, Kaguya-sama. Um anime interessante, cara. Muito bom, recomendo. Comédia.
Sim.
Um anime de assistir com sua querida crush. Ou seu crush. Não sei o que você gosta, né, querido? Pode ser uma mina, pode ser um moço. Vai saber.
Vai saber. Né? Sem preconceito, né?
Vai. Gosto é gosto. Pode ser com 2 de cada. Vai que você gosta do negócio mais, né?
Então.
Mais caloroso. Vai entender, né? Eu recomendo, acho que um anime muito interessante. Vale a pena. Não se prenda a ver só o primeiro episódio, porque só o primeiro não vai te segurar no anime.
Sim.
Porque a história vai se desenrolando durante o anime inteiro. Isso que é legal, né, cara?
Sim,
isso que
cara.
É muito bom. E a minha nota é um 7,5.
O anime vai crescendo.
Sim, o anime vai crescendo, vai tomando proporção muito grande.
Wesley é.
Mano, cara, 7,5 é uma nota boa, velho. 7,5 é uma nota.
Deixa
razoável.
De ser cuduço, Wesley. Dá logo um 8 aí. Ou é 7 ou é 8?
Sabe por quê? Porque no anime list ele tá com 8.41. Né?
Mesmo assim, cara, é muito da
hora. Mas 8.41 é muita coisa,
então,
mano.
Então, cara, é muito foda.
Se Kimetsu no Yaba tava com 9 pontos alguma coisa, cara. Então isso aí é. Né?
Então, isso mesmo.
É que o Wesley tenta ser o diferentão.
Não, não é que eu tento ser diferentão, é porque é isso mesmo, cara.
Porra,
eu não posso
Violet
Evergarden
você
pontos.
Gostou pra. Não, você gostou pra caralho.
Eu
deu 10, 9.
Eu dei 10, não foi não?
Eu acho que foi
não,
9.
Você deu 9, se não me engano.
Foi 9, cara.
Aí, ó.
Mas vale um 10. Eu posso ter me equivocado na nota.
Não, equivocado.
Mas é muito bom, cara. Eu recomendo. 7,5, 7, 8. Vamos colocar 8 pra arredondar. 8 ficou top. Tô mentindo? Não, foi uma verdade.
Então.
Daí pra mais, o anime é bom, isso aí é fato. Nós todos concordamos, não é mesmo? E a frase do dia ficará por minha conta. É, senhor, hoje eu vou dar uma frase inspiradora, porque como é o primeiro episódio, né, cara? Que é o marco em nossas vidas. Yeah! Só que não. Mas é. E a frase do dia é a seguinte: eu agradeço por todos os obstáculos que Deus coloca em meu caminho. Nos momentos de dificuldade, posso não compreender, mas quando chego ao topo da montanha, reconheço na paisagem a lição que ele me deu. No mais, senhores, muito obrigado aos senhores todos por participarem. Obrigado aqui às pessoas que ouvem, né, cara? Nossos queridos ouvintes.
Sim, cara.
E as que estão comentando no site. Cara, é sério. Depois que a gente começou a pedir pra comentar, lá, o povo tá comentando. É igual o pessoal do YouTube que pede like. Quando não pede, ninguém dá like. Quando pede, o pessoal enche. Eu falo, cara, nossa, tem que fazer isso aqui. No mais, senhores, muito obrigado a todos. Deixem seu comentário. Comentem lá no nosso post. né? Em breve eu vou colocar um. Vou criar um e-mail pra só mandar e-mail, cara, porque eu não tenho. Já era pra ter criado, mas eu vou criar agora nos próximos dias e vou disponibilizar para todos. Mas muito obrigado, senhor Ronaldo, por participar desse maravilhoso podcast.
Eu que agradeço, meu querido.
Muito obrigado. Muito obrigado, Stephanie. Hoje você tá meio caladinha, mas muito obrigado pela sua presença,
João. Eu que agradeço vocês.
Muito obrigado. No mais, senhores, aquele abraço.
Falou.
Tchau.